Grande fera! Carlos Felipe Boi, obrigado, irmãozão!
E aí?
Que massa,
como é que
cara!
tá? Tudo na paz?
Tudo em paz, como é que tá aí?
Tô tranquilo, cansado, acabei de sair do terceiro treino, na instante, tô só o pó aqui.
Terceiro treino?
Hoje deu uns três treinos, porque ontem eu senti um pouquinho a lombar e preferi dar uma parada, não fiz todos os treinos do dia, e hoje, para compensar, né?
Dá uma
Para
aliviada num
tirar
dia,
o atraso que fez.
dobra no outro, né?
É claro, não pode faltar.
Caraca. Bicho, me conta uma coisa. Você tá na Bahia, Feira de Santana, é isso?
Isso, Feira de Santana, Bahia.
Como é que tá a vida aí? Como é que tá as coisas por aí, cara?
Rapaz, aqui tá meio estranho, né? Aqui tá tendo um toque de recolher. 8 horas da noite já tem que estar todo mundo em casa. Aí só funciona farmácia. Delivery, né? Também funciona, se não me engano, até 10 horas da noite aqui. Aí, como o treino principal de MMA é às 9 da noite, tá tendo que redirecionar tudo. Então, os treinos de MMA estão sendo 6 horas da tarde.
Entendi.
Aí, o que acontece? Tem 2 dias na semana que eu vou para Salvador treinar grappling. O treino é meio-dia, então é cerca de 110 quilômetros daqui para lá. Eu saio 10 horas da manhã daqui para chegar umas 11h40 para começar o treino lá meio-dia. O treino acaba umas 2 horas da tarde lá. Aí eu venho, eu chego em feira, é 4h30 da tarde, só dá tempo comer e já ir pro treino de novo,
Caraca,
porque tá
bicho.
embolado, tá foda aqui. Sem contar que
Caramba.
tá um só para cada habitante aqui nessa cidade. Tá pior que o Diabo d'Água.
Calor demais aí, né, cara? Calor demais.
Aqui tá. Eu não sei qual é o pior. Dizem que o Piauí é quente, é porque não vieram para a Bahia nessa época ainda.
Oh, então, mas Abu Dhabi é pior?
Não, Abu Dhabi. A primeira vez que eu fui, que foi na época de julho, tava quente demais. De noite, dá uma sensação térmica de uns 40 graus na varanda. De noite, assim, 10 horas da
Nossa,
noite.
cara.
Não, tava foda. Já nas outras vezes, né? Na última tava até frio, que foi inverno, tava frio.
Ô louco. É engraçado que as suas três lutas foram lá, né? No UFC.
Já virou minha segunda casa,
Então,
já.
era isso que eu ia perguntar. Vai até estranhar a hora que tiver que lutar no horário normal, né?
Não é o quê? Principalmente na minha segunda luta, eu senti um pouco a questão desse fuso horário, porque como eu tava no co-main event, na verdade, o main event começa umas 5 horas da manhã lá. O co-main event vai pra boca de 7, 8 horas da manhã. Aí eu caí na besteira de falar que só tinha dois brasileiros no card, né? Eu e o Luigi Vedramini. Ele era a primeira luta. Eu caí na besteira de falar, pô, eu vou assistir a luta do Luigi e depois eu dormi, né? Oxi, quem disse que eu consegui dormir?
Ai,
Virei
cara.
a noite assistindo a porra do evento todo. Quando eu fui cochilar, era 5 horas da manhã, para 6 horas estar tá lá no escritório do UFC para ir para a arena.
Caraca, bicho.
Boa, foi foda. No aquecimento, quando eu fiz a primeira sequência na manopla, deu uma fraquezazinha na perna. Eu falei, puta que pariu.
Ai, cara, meio sonolento, aquela preguicinha, né? Tipo, putz.
Mas, tipo, eu não sei, né, se a fraquezazinha na perna foi um pouquinho ansiedade ou foi por causa do sono, mas com certeza o sono colaborou.
É, com certeza. E aí, você entra numa luta dessa, porque você estreou com derrota, né, no UFC.
Foi.
Aí você vem pra uma segunda luta. Cara, como é que é a pressão, assim, que você se cria uma pressão, né? Tipo, fala, porra, não posso perder nem fudendo, né?
Caralho, foi uma pressão foda, até porque foi minha primeira derrota, né? Depois de 8 lutas, então foi minha primeira derrota assim em esporte, né? Que foi o único esporte que eu competi assim, foi MMA mesmo. Depois de MMA, competi jiu-jitsu também, só que jiu-jitsu não é parâmetro, porque você faz tanta luta no dia que não tem nem mais
Sim, não.
aquela adrenalina, não tem aquela cobrança. E já no MMA foi minha primeira derrota e eu fiquei fiquei meio até psicopata, querendo me matar nos treinos, porque eu queria não podia nada dar errado, eu tinha que ganhar aquela luta, tanto que eu tava com o pensamento meio que aqueles caras iraquianos vão pra me fuder todo, mas ele vai se fuder mais que eu. Fui pra matar ou pra morrer. Eu falei tanto que todas as entrevistas que eu tava dando, eu tava usando bastante esse termo, que eu ia pra matar ou pra morrer, e realmente é pior que deu certo, que eu tô usando isso pra todas as lutas agora.
Funcionou, agora vamos assim.
Funcionou,
né?
Vamos levando, o time que tá ganhando não se mexe.
Exatamente, exatamente. Como é que você viu essa última luta contra o Justin? Que o pessoal, teve muita gente, os sites e tal, todos deram, foi uma decisão, você ganhou uma decisão dividida, mas o pessoal disse que os sites especializados deram a vitória pro Justin, mas você foi o cara que conectou mais golpe. Como é que... Fica meio estranha essa história. Como é que você pontuou aquela luta lá?
Foi decisão quando até hoje um cara de gringo, fila da puta, vem no meu Instagram falar que eu perdi e tal. Eu gosto, eu dou risada pra caralho.
Assim que é bom, pô.
Muita gente, até brasileiro mesmo, fala, só que pô, o que vale é o meu cartãozinho lá, né?
Exatamente. Escuta, o que vale é a decisão oficial. A verdade é essa. Eu tive o Conan.
Eu pedi isso, inclusive, com minha derrota, porque eu achei que eu era no mínimo empate, mas deu a decisão do
cara
que deu, não vai
ficar.
É raro que acontecer de voltar atrás.
Eu tive com o Conan da American Top Team aqui. E a gente tava falando da Amanda Nunes, né? E toda vez que fala da Amanda Nunes, fala aquela luta da Shevchenko lá. Fala, tipo, os caras falam que a Shevchenko ganhou aquela luta. Ele faz assim. Qual foi o resultado oficial? Vitória da Amanda. Foi, então é vitória da Amanda. Os caras podem falar o que quiser. O resultado da luta é vitória da Amanda. Acabou.
Não tem. Já foi, ponto final.
Não tem jeito, exatamente.
Mas então, analisando agora, né, friamente, sinceramente eu acho que eu ganhei, porque, lógico, perdi o primeiro round. O primeiro round foi dele. Só que no segundo, foi claramente o segundo round foi claramente meu. Eu acho que o round mais equilibrado ali foi o terceiro, né? Só que aí eles estão, na minha opinião, estão levando muito em conta uma queda que ele me deu. Eu não lembro que momento exato da luta foi. Uhum. Acho que a gente estava saindo da grade ou de um clinch, não sei. Acho que estão contando muito essa queda. Porém, foi uma queda que eu bati no chão e já levantei, entendeu?
Sim.
E ele tava sem contundência nenhuma ali, me botando na grade. Todas as vezes que eu saí da grade, eu fui mais efetivo nos golpes também. Tanto que os golpes significativos mais conectados foram meus do que o dele, né, nas estatísticas da luta.
Exato.
Então, para mim, a vitória foi clara minha. Claro que tem margem para outras interpretações. Respeito todas as interpretações, exato, mas a vitória veio pra gente.
Exatamente. Você conectou mais no segundo e no terceiro round.
Chamei mais a luta também, eu acho que eu chamei mais a luta, chamei ele mais pra luta. Então,
essa parada desse takedown bobo, assim, tem que parar, né, cara? Isso não devia contar ponto, né? Porque, porra, né, cara, o cara te botar no chão, a não ser que ele te levante no céu e jogue, faça aquelas coisas bonitas, aí tipo, até conta, mas um só derrubar claro, e você...
Foi as quedas que o Spivak me deu, né? Que ele me derrubou, levantei e ficou ali no grau de pad. Isso daí, pra mim... Com certeza, conta ponto, mas essas quedas que o cara bate, fica sem efetividade nenhuma no chão, a luta não demora muito, volta em pé. Pra mim, eu acho que isso não é parâmetro pra desempatar.
Eu também não acho.
Na verdade, não é parâmetro pra pontuar, nem muito menos pra desempatar uma luta parelha, né?
É, porque não tá fazendo dano, né, no oponente, né? Tipo,
exato,
porra, não é wrestling, né? É MMA, porra, cara. Exato. Você tem que dar porrada, não tem?
Exato. Não, você entendeu? Compartilho do mesmo pensamento que você.
Exatamente. Conta um pouquinho da sua história pra gente, cara. Da onde você vem, como que você começou a treinar MMA, como é que começou tudo isso, e aí, pô, a gente tem uma pilha de pergunta da galera aí que querem saber, e a gente vai falar do bebezão. Calma que a gente vai falar. Que a galera fica fala do bebezão, vamos contar essa história aí.
Falar de mim, né? Eu comecei esporte assim de luta desde novo no karatê, não gostava, odiava o karatê e ia pulso. porque era na hora que passava Dragon Ball na Band, eu ficava puto, porque no domingo tudo assistia e eu tinha que ir pra porra do karatê.
É sempre... Ah, muito
Aí
bom.
já criei ranço logo de cara por causa disso. Aí fiquei no karatê um tempo e fui uma criança obesa, né? Cheguei a pesar quase 170 quilos quando eu tinha uns, se eu não me engano, 14, 15 anos. E
Caraca!
foi essa obesidade.
E qual a sua altura?
Eu tenho 1,82.
Tá, porra, 170 quilos é quilo, hein, bicho?
Eu era uma bola. E foi justamente, né, esse excesso de peso que fez com que eu procurasse algum esporte para tentar diminuir o peso. Porque, na verdade, falando assim, francamente, eu sempre fui uma criança muito ativa. Eu era gordo, mas eu era um gordo ousado. Eu jogava bola, eu era
Gordosado.
gordo. Se você me visse agarrando no gol, velho, eu fazia cada ponte, defendia pra caralho,
É mesmo,
ia pra
cara.
campeonato com obesão e me jogava e
E você
tal.
acha que o peso era o quê? De comer mesmo? Porque
Não, era de comer, não tem outra coisa, porque eu comia. Na verdade, até hoje eu como pra caralho, velho. É de comida mesmo, não tem essa de dizer que é hormônio, que
genético,
é tendência
hormônio,
agora, não,
comia mesmo, né?
é comida. Lógico que eu tenho tendência para engordar, né?
Sim,
Porque.
isso faz diferença, né? Com certeza.
Mas foi comida, é comida. Aí uns amigos meus, né, estavam treinando no boxe, na academia lá da rua, e me chamaram para treinar, eu fui. Eu era muito brigão, porque eu sofria muito bullying, só que eu era o tipo de pessoa que não deixava falar. Eu era de boa, mas quando fazia bullying comigo, eu me transformava. Já fui expulso de colégio, já tomei suspensão, já
Caraca.
briguei na rua, já tomei pedrada na rua, Eu já vivi umas situações aí.
Brabo, bom, pelo
Aí.
menos você defendia
Não,
o que faziam,
lógico.
né? É, porra.
E minha mãe criou até uma resistência, né, quando eu falei que eu queria entrar no boxe, justamente por isso. Ela falou: não, você já briga muito.
Eu sabia que tinha
Se eu botar
maldade ali, né?
no boxe, você vai ser preso. Só que aí foi justamente o contrário. Depois que eu entrei no boxe, eu comecei a criar uma certa disciplina, né?
Disciplina,
Na
exatamente.
verdade, não vou dizer nem disciplina, mas a partir do boxe eu comecei a ver que eu queria seguir o caminho da luta. Aí eu comecei a me policiar mais em algumas atitudes e tal. Aí, quando teve a luta do século, Vitor Belfort e Anderson Silva, você lembra dessa
Caraca,
luta?
porra, lógico.
Aí eu lembro que na época o MMA não era, né, nem tão conhecido, não chegava nem aos pés do que é hoje. Passava na rede TV, passava.
Nossa.
Era
Eu
bem
já tava morando fora,
restrito, não
eu
era
já
todo
tava
mundo que
morando aqui,
acompanhava.
mas aqui a gente assistia e eu falava, caralho. E os caras meio que não conhecia direito ainda, falou, nossa, bicho, Vitor Belfort. É foda.
Aí, com esse evento, né, que foi considerada a luta do século na época, aí, pô, explodiu na época, saiu jornal, Globo, tudo, aí, pô, fiquei encantado com a magnitude do evento. Então aí eu botei na minha cabeça, porra, eu vou ser lutador. Foi a partir desse evento aí que
Que da
eu
hora.
botei na cabeça mesmo que eu queria ser lutador.
Que legal, cara. Que legal. Esse negócio que você falou de quando você entra para começar artes marciais e não. E a calma, né, cara? Tipo, eu acho que te traz uma confiança, né? Que é o que todo mundo fala. Te
Exato.
traz uma confiança que você. Aquele cara que tá te xingando, ou brigando, ou falando merda, você já para e pensa e fala assim, cara, eu vou lá, vou dar uma surra nesse cara, cara. Pra quê? Né? Tipo, porque
Não vale nem
você
a
já
pena.
sabe que você vai. Você perde aquela insegurança, né, cara? De raiva, vou pra
Isso.
cima. Você fala, cara, eu vou
Com
fazer isso
certeza.
pra quê, né? Vou dar um pau no cara, e aí? Aí você mentalmente, você bloqueia aquilo, você fala, bicho, te fode, cara. Eu não te estraçalho aqui porque eu não quero. Né?
Você é exatamente, é bem por aí
É
mesmo, bem por aí mesmo.
muito legal. A arte marcial traz isso. Eu trouxe para minha filha. Faz tempo que eu não conto essa história da minha filha aqui. Eu vou contar para você hoje. A minha filha tem 9 anos e ela faz jiu-jitsu. Fazia, pelo menos, né? Quando tava tudo aberto. Agora tá meio diferente. Mas ela tinha um menino na aqui as classes com crianças especiais, eles misturam, entendeu? Tipo, toda classe tem duas ou três crianças com necessidades especiais. E uma professora que é dedicada a cuidar dessas crianças, mas junto com a classe normal, com as outras crianças e tal.
Sim.
Um dia a minha filha estava, depois da escola, as crianças podem ficar umas 3 horinhas lá na escola, só criança brincando, tal, fazendo uma atividade e tal. E aí um dia, nesse after school que chama, né, que é depois da escola, a minha filha estava lá e esse menino pegou, passou e deu um chute nela. Aí a professora vem e avisa, porque é norma da escola, né? Falou, ó, o menino... E aí a gente conversa e fala, porra, é coisa de criança, né, cara? Vai acontecer, não vai ser a primeira e não vai ser a última vez que alguma criança vai fazer alguma coisa, não vou me meter, né? Aí passou uns 2 dias, veio outra nota dizendo que ele deu um tapa nela. Aí eu falei, bom, agora a gente tem um problema. Né? Agora a gente tem um problema. Aí eu cheguei pra ela e fiz assim, escuta, o que tá acontecendo? Ela falou, ah, eu não sei, ele é ruim comigo, ele não gosta de mim. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, se ele chegar perto de você mais uma vez, você lembra no jiu-jitsu? Ela fala, lembro. Você sabe como botar ele no chão, não sabe? Ela falou, sei. Eu falei, então, se ele vier pra cima de você, você vai olhar pra ele e vai falar, se afasta. Se ele não se afastar, você vai botar ele no chão, aí você monta e espera a professora chegar, não faz mais nada, só segura ele e espera pra... E aí, cara, eu vi no olhinho dela, assim, que ela entendeu, foi a primeira vez que ela entendeu por que que ela fazia jiu-jitsu, sabe? Ela fez assim, então quer dizer que se eu precisar, o que eu aprendo lá na escola, eu posso fazer fora, entendeu? Eu posso fazer fora da academia, eu posso fazer pra me defender. E aí ela, eu senti, ela deu uma relaxada, assim, e nunca mais teve problema, mas ela foi tranquila, porque ela não queria mais nem ficar naquele período depois da escola, ela não queria ficar mais lá, porque ela tava com medo do moleque, né? E aí eu falei pra ela...
Pô, mas tem umas crianças que são folgadas.
Porra, pra caralho, né?
Bicho, não, se fosse eu... filha, eu falava, dá um chute no
olho dele. Cara, eu sou um péssimo pai, eu já falei. Tinha um molequinho, cara, um pequenininho, assim, da idade dela, mas os pais deles eram... Eu conheci os pais deles eram bem baixinhos, e o menininho era um cotoco, assim, sabe? E aí um dia ele chegou e falou pra alguma coisa pra ela, que ela veio me contar depois da aula, falou, o fulano veio e apontou o dedo assim na minha cara. Aí eu falei pra ela assim, eu falei, a próxima vez que ele fizer isso, você olha pra ele e fala assim, escuta aqui, ô baixinho. E aí ela começou a rir, cara, ela achou engraçado. Pô, ótimo, eu ensinando ela a fazer bullying agora, né? Cara, mas eu...
Não, mas aí é como defesa é válido.
Eu falo mesmo, fala, chuta ele, não tô nem aí. Pô, mulher, menina ainda. Não,
mas
ainda.
Tem que ser. Eu concordo. Com minha filha, o meu filho vai ser desse não jeito é, aí também.
Pô, sou um péssimo, pai. Eu dou os meus conselhos são
terríveis. Inclusive, terríveis. Falando disso... teve uma época que minha mãe não ia mais no colégio, ela já sabia que eu me metia em briga, e ela já sabia que eu nunca procurava briga, ela já sabia que a galera implicava comigo, aí a diretora, a coordenadora ligava, puta, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vem aqui, não, pode liberar ele, tratava normal já.
Ah, então, tá, conhece, né, cara, é diferente, é engraçado. O Léo Vieira, cara, o Léozinho Vieira do Jiu-Jitsu, a gente tava batendo um papo uma vez e ele me contou que o filho dele teve o mesmo problema. Só que o filho dele, sei lá, já era faixa roxa de jiu-jitsu ou moleque, alguma coisa. Porra, e filho do Léo Vieira, né, cara? E aí a escola falou pra ele que tava tendo um problema com o menino, mas que eles estavam investigando. E ele falou, vocês podem investigar o que vocês quiserem. Se ele for pra cima do meu filho, o meu filho sabe se defender. Meu filho faz arte marcial desde 3, 4 anos de idade. O meu filho sabe se defender. Ah, não, pelo amor de Deus, não pode. Ele falou, não pode o quê? Se o menino vier bater no meu filho vai se defender. Não pode. Claro, né? Pô, vocês estão me contando uma coisa que está acontecendo e eu estou te falando que se chegar a acontecer, eu estou te falando o que vai acontecer depois.
Exatamente. Pô, já estou deixando avisado.
Brincou com o cara errado, pô, exatamente. Pô, e esses moleques da agora, você mora no mesmo lugar desde pequeno?
Pode-se dizer que sim, né? Porque aqui é uma cidade relativamente pequena, é uma cidade que todo mundo se conhece. Eu mantenho contato com a galera que eu cresci junto, de colégios que eu estudei, que eu massa. Mudei muito de colégio, porque eu não gostava de estudar, então eu tava sempre mudando de colégio.
Mano, passou por 10 colégios, tem amigo, tá cheio de amigo, né?
É.
E essa molecada, cara, que vocês brigavam na rua, os caras devem ficar tudo de cara hoje, né? Fala, caralho, o cara tá no
UFC. Porra, mas hoje a galera, a gente...
Tudo fã, né?
Essa galera aí, eu já briguei, que eu já saí, tipo, de sair murro mesmo, de ter casa até de pegarem faca e tudo.
Pô, louco.
Hoje em dia a gente se vê resenha, é tranquilo, é coisa de... É porque também vai amadurecendo, né? Pô, aí vai vendo Coisa de menino, de adolescente.
Os caras vão ficar até felizes, né? Ver você lutando lá. Os caras falam, ah, já briguei com ele. Aê, tomei umas.
Eu postei, eu acho que foi semana passada, faz uma semana hoje no TBT, da época que eu era gordinho no colégio.
Cara.
Aí uma galera comentou, essa época aí eu fazia bullying, a galera comenta resenhando.
Os caras postaram. A gente tem um grupo no WhatsApp que eu boto o link lá pro pessoal que segue a página no Instagram, que assiste aqui no YouTube e tal. Os caras entram lá e a gente fica trocando ideia. Os caras postaram umas fotos suas, tipo, primeiro bem gordinho, depois magro, 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 magro forte e tal. E aí você deu uma engordadinha de novo, né? Foi estratégico isso pra aguentar os pesos pesados lá do UFC? Como é que é?
Não, é porque com a usada, né? Eu não tô mal suplemento hoje em dia, eu tenho medo de tomar tudo, que eles botam tanta proibição que eu fico com medo até de tomar algum remédio e tal. Então, parei de tomar muito suplemento, termogênico.
Pô,
Então, hoje em dia
termogênico é um
mesmo eu só
perigo,
tomo.
cara.
Porra, aí eu tomava pra caralho, tomei
Termogênico é
muito.
foda, porque tem. O problema não é o suplemento que você tá tomando. O que acontece é 90% desses suplementos são feitos em lugares que eles fazem
É
outras coisas
contaminado.
que tem contaminado, cara. Aí é uma merda.
Aí a gente fica nesse impasse aí, então a gente tenta manter na alimentação, né?
Entendi.
Só que, como eu fiquei 3 anos parado também, foi difícil manter um shape de competição durante esses 3 anos. Então, deu uma engordadinha, comi pra caralho esses 3 anos aí que eu fiquei
Então,
afastado de
era
lutar.
isso que eu ia perguntar. Você vai do Qualify Combat em 2017, aí fica 3 anos parado. O que que rolou nesse tempo aí? Tava em negociação? Como é que.
Nosso amigo Ousada me suspendeu.
Você tá brincando?
Sério, por isso que eu tenho esse medo todo, pô.
Caraca! Eu não sabia disso, cara.
Eu tive luta marcada não sei se foi 2016 ou foi 2017, contra o Christian Colombo. Eu já tava em camp, eu me mudei para Salvador, fiz o camp todo lá. Acho que faltando um mês para a luta, a gente recebeu a notícia. Eu tinha tomado uma coisa para emagrecer em janeiro. Em janeiro, antes de eu assinar o contrato. Isso eu tava lutando ainda no circuito nacional, né? Tinha acabado de lutar o Shotou em dezembro, final de dezembro. Tomei em janeiro, fiz uma luta, se eu não me engano, em maio e outra em abril. Aí depois dessa de abril, que foi nesse Qualify Combat, eu já assinei com a UFC. Detalhando, desde janeiro, a última vez que eu tinha tomado alguma coisa foi em janeiro. Assinei em abril o contrato. Eu fiz o teste, o cara apareceu em julho. Eu fiz o teste em julho e mesmo assim conseguiu pegar ainda. Pegou
Caraca, bicho.
uma substância proibida. Eu fiquei de gancho 2 anos.
Puta que
É,
pariu.
foda.
Puta que pariu. Igual a história da Amandinha, né? Foi suspensa quando as.
Pronto! Na época foi a gente conversou junto que a gente foi pro um UFC que teve em São Paulo, que inclusive era o UFC que eu ia lutar, que teve um seminário da Usada nesse UFC, aí foram vários atletas e o Minotauro que falou que era o mesmo caso, praticamente
Caraca,
parecido.
bicho, que foda.
Só que, no meu caso, me cortaram, né? No dela, ela continuou. Aí eu fui recontratado depois que acabou a suspensão.
Pô, mas que beleza, né, cara? E acabou calhando de época de pandemia e tal, acabou dando,
Mas
porque
na
naquela época
real,
eles estavam loucos pra arrumar gente pra lutar, né?
é isso. Mas na real a gente já sabia que ia ser recontratado de novo, não ia, que no máximo ia precisar fazer uma lutinha e eles iam
Ah,
recontratar.
entendi.
A gente já esperava. Só que aconteceu sem precisar fazer outra luta, melhor ainda, né?
É, não, pô, não, exatamente, não, não, não precisa, vamos,
Não vou
nem um
reclamar.
pouco, exatamente, exatamente. Ó, eu vou começar, que tem tanta pergunta, cara, eu vou começar, tem alguma coisa em vista aí já, de luta, alguma parada,
Tenho 12 de junho.
12 de junho já?
12 de junho, com o Jake Cooler.
Que massa, cara, em Vegas.
Provavelmente.
Da hora, eles estão falando de julho, fazer a Fight Week lá em Abu Dhabi de novo com público e tal. Aí tem, de repente, cara, já vai ter até público nesse evento. Você achou estranho lutar com a parada vazia?
Velho, Para mim não faz diferença assim.
Sério?
É, na verdade faz, porque é, como vocês viram na luta, sou um cara que eu sou muito emotivo durante a luta, né? Eu chamo a torcida, se tiver que brigar, discutir, discuto lá no meio do ringue mesmo e tal. Então, querendo ou não, a torcida, ela para mim é melhor porque me impulsiona mais. Eu sou um cara que traduzindo, eu gosto de me mostrar, então quanto mais pessoas tiver pra assistir, pra mim é melhor, é, me solto
mais. Vai ser legal, vai ser legal. Porque eu tô olhando, você não chegou a pegar uma daquelas lutas com 10, 20 mil pessoas assistindo, né, cara?
Não. Mas eu vou te falar que nessa última teve, eu acho que 30% da capacidade liberada, uhum. Que foi na Arena Nova da Etihad lá. E, velho, tava uma zoada do caralho, velho. Tava parecendo que tava lotado o ginásio. Imagine cheio.
Demais, né, cara? Demais.
É, porra, foda.
Vai ser
foda.
Legal, vai ser legal. Vamos ficar de olho. De repente, quando chegar mais pertinho da luta, a gente faz outro e aí fala só da luta, faz um breakdown, pronto, alguma coisa assim. Tranquilo. Deixa eu chegar na... Quer ver? Eu vou abrir aqui o Instagram. E começar as perguntas. Vamos ver, quer ver? Cadê o Léo? O Léo tava mandando tudo aqui, ó. Achei. Vamos lá. Como foi a experiência da primeira luta? Essa pergunta é do Erivelton Tyson. Como foi a experiência da primeira luta, de estrear logo no profissional? E o que você tem a aconselhar para quem estiver iniciando como peso pesado?
Rapaz, como sempre, tem uma história longa por trás também da minha primeira luta.
Lógico, né?
É, aqui estava com um cenário muito pobre de peso pesado na época, né? Eu tinha, acho que 17, 18 anos. E tava, foi na época que Cigano estava crescendo, estava lá em cima... É, só que tinha poucos pesos pesados no cenário nacional, assim, falando. Principalmente aqui na Bahia. Tentaram casar luta para mim no MMA Amador umas 5 vezes, 5 lutas canceladas. É, às vezes os caras diziam que estava machucado, mas a gente sabia que era desculpa. Às vezes realmente o cara se machucava. E aí nessa brincadeira eu tive umas 5, 6 lutas canceladas no MMA Amador.
Caraca!
E fiquei um ano aí nessa expectativa de estrear e nada. Toda vez era cancelado. Até que um dia teve um evento da minha própria academia, né? E eu tava lá como luta amadora também e tal. E eu tinha que perder peso. Eu tava com 115. A luta era peso combinado de 98 quilos. Então, nossa, fiquei numa dieta restritona. E tava perdendo peso. É quando chegou na quarta da luta... que eu já tava num processo de perder peso, que eu já tava fudido, já querendo matar um de fome, de sede. Aí, meu treinador, né, que até hoje é Dilson, chegou e falou, velho, tem uma notícia boa, notícia ruim pra lhe falar. Caramba. Aí eu falei, pô, minha luta caiu, né? Eu tava na faculdade na hora, a gente fazia faculdade junto. Meu professor de boxe tava também, o meu primeiro, né, Xuxa. Aí ele falou, a luta caiu. Eu falei, qual é a notícia boa? Você já vai lutar no profissional. Aí, porra, eu fiquei feliz por uns 30 segundos, depois a ficha caiu, eita porra, profissional, né? E fiquei com essa porra na cabeça até a luta, eu, porra, vou lutar, eita, é profissional.
Massa, cara.
E era um cara do Muay Thai, um cara que já tinha lutado WGP, a porra, era um cara experiente na área de trocação, e verde, véi, a luta... Nem parecia a mesma pessoa. Eu vou tentar achar essa luta, inclusive, velho. Nem parecia a mesma pessoa. Eu não dei um murro no cara durante a luta toda. Eu só voava nas pernas.
Caraca, sério? Essa...
Foi nas pernas, o cara defendeu a queda, me botou num clinch ali na grade, me deu umas 15 enjoelhadas na barriga. Aí o juiz separou. Aí na hora que separou, eu voei nas pernas de novo no single. Aí que eu consegui botar pra baixo, eu falei, daqui não sai mais nunca. Botei tanta força no grade pau de que... O cara acabou pedindo pra sair.
Cara, que luta que é essa? É Ronilson Santos?
É, o Ronilson.
É o Ronilson? É. Que massa, cara, que massa. É legal essa história de estreia, assim, né? Tem muita gente que acaba... Eu não lembro com quem que eu conversei que tinha uma parada dizendo, tipo, se você é profissional, você não pode competir acho que era para a seleção olímpica. Ele tava, acho que, na, tipo na peneira da seleção olímpica de judô, alguma coisa assim, e ele acabou sendo cortado porque ele fez uma luta de MMA e foi considerado profissional.
E aí, é foda, foda.
É, é. Mas ó, é, alimentação no dia da luta e na semana da luta é a mesma?
É, na verdade a gente tenta deixar o mais parecido, né? Só que nessas últimas três lutas aí é impossível, porque, rapaz, eu nunca vi umas comidas tão estranhas na minha vida como de Abu Dhabi, foda. Eu levava, eu acho que eu tava na última viagem, eu levei mais comida do que própria roupa pra vestir lá.
Caraca, véio. Jura, cara? Você levei sentiu tanto assim, é?
Aqueles whey de caixinha, que é tipo todinho, castanha, limão, beterraba, eu tava levando tudo, porque, porra, lá era foda, velho. Lá é foda pra comida, assim.
Você corta muito peso?
Aqui... Oi?
Você corta muito peso ou você tá tranquilo agora?
Geralmente eu corto 1 quilo na semana da luta, que nem pode se considerar.
É, aí tá tranquilo.
Nem então. Corto peso, é.
Cara, isso faz uma diferença, você não acha, de chegar pra lutar tranquilão, assim, sem se desgastar?
Não, com certeza. Tanto que nessa próxima luta vocês vão ver que eu vou estar mais enxuto ainda. Eu tô querendo chegar um pouquinho mais abaixo.
Entendi.
Quero chegar com 116 quilos aí. Eu sempre bato 120 cravados, 119 alguma coisa. Uhum. Quero chegar aí na casa dos 116, que eu acho que a máquina vai ficar em funcionamento melhor.
Você acha que
melhor.
Faz uma diferença? Fica mais leve, você movimenta melhor?
Com certeza.
Faz diferença,
com certeza,
né?
Influencia, com certeza.
Ah, legal, legal isso. Porque a galera não entende muito isso, né? O pessoal fala muito...
Muita gente acha que peso pesado é porque tem que estar pesado mesmo e tal. Sendo que às vezes é o contrário, né? Até pelo meu estilo de jogo, que eu sou um cara que gosta de botar muito volume. E geralmente... Eu sou um cara que vai para 3 rounds, né? Eu sou um cara que troca muito golpe. Quanto mais leve eu tiver, melhor. Que o meu condicionamento vai estar melhor, a velocidade do golpe vai estar melhor. E o que muita gente pensa que não é, mas quando você está mais leve, você tem mais explosão. Faz com que sua pancada seja até mais forte do que se você tiver com peso acima.
É, porque
Lógico que não é regra.
você usa o momento do corpo, né,
Exato, com certeza, tudo influencia.
Exatamente. O que você acha dessa subida do Jones? Todo mundo fica falando, né? Porque os cara, a questão é o seguinte: o cara tem um puta QI de luta, é um cara super técnico e tal. Quantos quilos esse cara tá pondo no chassi dele ali para subir para os pesados? Ou mesmo que ele não tenha, porque também tem gente que fala que ele tá. Ele vive como um peso pesado e só corta para lutar. E você acha que influencia esse monte de peso, músculo que ele está botando, vai deixar ele mais lento? Como é que você vê essa mudança dele para a subida dos pesados?
Velho, eu acho que não vai interferir tanto, porque como ele era um cara que ele é do meio pesado, mas eu já vi várias vezes em alguns lugares falando que o peso dele em off era 102, 103 quilos. Então ele é um cara que já está acostumado com peso alto, né? Ele é um cara, naturalmente, ele é pesado. Então, uns 3 quilos a mais, 4, 5 que ele vai botar, eu acho que não vai fazer tanta diferença. E em questão do jogo de luta, eu acho que também não vai fazer diferença, porque eu não sei se você pensa assim, mas pelo menos eu conversando com o meu empresário Léo, com meus treinadores, a gente pensa igual. Os meios pesados, ele tem uma força de peso pesado, entendeu? Só que são os caras mais atléticos. Mas
Isso.
a força dos caras são fortes. E eu tiro isso pelo meu parceiro de treino, que é o Malhadinho, né? Que já tá na boca para entrar.
Que massa.
Que ele luta de meio pesado, mas ele também já fez luta de pesado. E, porra, tá para nascer um cara com mais força, peso pesado com mais força que aquele menino, porque ele é
Caraca,
forte pra
jura?
caralho.
Nossa.
Ele é forte pra caralho. Então, para mim, essa questão do peso, quando a gente fala da divisão meio pesado para pesado, eu acho que não influencia tanto. Para mim, já uma subida de médio para meio pesado, como foi o Adesanya, eu acho que dá para sentir mais o
E
baque.
ali tava gritante, né? A diferença de. Porra,
Tava
não
evidente.
tava. Eu acho que a gente só não viu um desastre ali porque o Blachowicz respeitou muito o Adesanya.
É,
Mais do
porra.
que devia até. A hora que ele sentiu, fez assim: ah, bicho, não tem nada aqui não. Que ele foi pra cima mesmo. Não teve luta, né, cara? Porra.
E eu apostei no Adesanya nessa luta,
Sério,
inclusive. Eu achava
cara?
que Pô, porque o bicho é foda na trocação. Eu achava que ele ia botar uma mão, mas sabe
É.
que, porra, o Blachowicz tava com o jogo dele de Adesanya, do Adesanya estudado todo certinho, não
Sim,
deu
tava
brecha pra
certinho.
nada,
É,
velho.
exatamente. Eu achava assim, eu falei, pô, eu não achava que o Adesanya tinha chance de nocautear ele. Mas eu achei que ele ia falar assim, tipo, ele vai acertando, vai acertando, vai acertando, e de repente leva numa decision, assim, dominando. Entendeu? Mas leva numa decision. Mas
Sim.
mesmo assim, eu apostei no Blachowicz, ganhei 100, não.
Porra, se armou, se armou. Eu me arrombei, perdi.
Ai, ai. Ó. Isso é uma coisa legal. Essas são as perguntas que mandaram lá pro Léo, tá? O teu empresário. Falou que você exalta muito as academias brasileiras e baianas e tira um pouco daquele mito que só a academia americana que presta. Caso chegue uma oportunidade para um cinturão ou um top 5 ali e tal, você tem a vontade de fazer um camp aqui ou de pelo menos vir experimentar? Você acha que tudo que você precisa tem aí? Como é que você vê essa parada? Diz que essa pergunta é do Yazante.
Assim, eu acho que camp, eu não tenho necessidade nenhuma de fazer em outro lugar. Eu tenho tudo que eu preciso aqui, meus treinadores, material humano, inclusive o material humano de peso pesado na Bahia tá com uma qualidade excelente. A gente tem campeão do Thunder, tem campeão do Django, do Mr. Cage, tem para vender, tem cara que é do grappling, tem cara que é do Muay Thai, tem cara que é do boxe, tem cara que é. A gente tem para vender. Peso pesado, então
Até treino bom de wrestling tem aí?
tem,
É
pô,
mesmo, cara?
é o melhor material humano que tem para peso pesado de, para mim, o melhor treino de grappling do Brasil hoje é aqui na Bahia, no, em Salvador, no Galpão da Luta,
Que
que é
massa.
aquelas duas viagens que eu faço na semana. Tem cara que é, tem Leleco, você, não sei se você lembra dele, que já lutou no UFC e tudo,
Ah, eu acho
lá
que
na
eu
Leleco.
lembro, eu lembro, eu lembro. Eu lembro dele,
Tem,
sim.
pô, tem a galera sinistra. E tudo menino leve, de 100 quilos pra cima.
Aí fica bom, então. Cara, ele tá mostrando, né, cara? Tá vindo com o resultado tá vindo, então, pô, vamos pra cima. Essa é do Pel Brandão. Agora de contrato novo é bom, né, cara? Porra.
Bom, coisa boa.
Quais os planos da equipe e os próximos passos?
Assim, a gente já tem tudo detalhado, né? A gente já tem todos os passos que a gente quer dar, tudo planejado, um objetivo e tal. E uma coisa que eu posso te falar é que a gente não tem pressa. Muita gente já vem falando de ranking, muita gente já vem falando de disputa de cinturão. Eu acho que não é bem por aí, não. Acho que tem que estar com os pés no chão.
Tem.
Acho que tem que dar um passo de cada vez. E até porque para mim é melhor, né? Vai se ambientando,
Eu acho
vai
que
soltando mais.
é o cara que eu sempre falo. Eu acho que a única vantagem, igual quando foi o Borrachinha com o Adesanya naquela luta lá, né? Ah, qual a vantagem que o. Você acha que o Adesanya é melhor que o Borrachinha? Eu falei, cara, eu não acho. É que aconteceu o que aconteceu depois com o Borrachinha e tal, mas. Eu pensei assim, na hora ali, cara, tem dois caras assim no topo do mundo, no topo da montanha ali, entendeu? Se tem uma coisa que o Adesanya vai ter vantagem, é a experiência. Porque o Adesanya já viveu aquela pressão mais vezes, entendeu?
Com
Aquela
certeza.
semana da luta, por exemplo, você vai lutar com um cara que nunca lutou em Abu Dhabi, porra, você já tá
É diferente.
anos luz na frente do cara. Você já sabe
Diferencia,
o
com
que você vai chegar.
certeza.
Você já vai levar a tua comida de casa porque você sabe que a parada de
É
lá é
exato.
ruim. Você vai dormir 5 horas porque você sabe que às 6 vão bater na porta. Tem umas porra assim que você só sabe a hora que você passa lá.
Que são detalhes pequenos, né, mas que faz uma grande diferença no final. O
Exatamente.
montante faz uma diferença enorme.
Exatamente. Como é que fala que, ah, se o boi lutar com o Stipe. Meu irmão, se o Stipe baixar a mão e a porrada do boi entrar, acaba a luta igual. Não tem.
Não
Não
tem.
é? Entendeu? Não tem
É, com certeza.
essa. É detalhe, cara. É detalhe. O que o cara
Então,
tem de
é isso.
melhor é 10 defesas de cinturão ali, 10 lutas que ele tá acostumado, a plateia gritando, semana de entrevista. porra, ó, quarta-feira eu vou dormir mais cedo, porque na quinta-feira, ah, os caras marcam entrevista das 8 às 10, mas eu sei que eu fico lá até meio-dia, porque eu já passei, entendeu? Essas malandragens, assim, você só ganha com o tempo. É. Você tá perfeito de falar, vai um passo de cada vez, tranquilo.
Claro.
Faz toda a diferença.
A gente tem uma lista, a gente sempre depois, até mesmo antes das lutas, a gente já estuda o adversário que pode vir próximo, entendeu? Até para pedir o adversário também, o adversário,
legal,
um adversário bom pra gente e tal. A gente tem essa vontade que a gente estuda bem, a gente estuda bem. Não só os adversários, mas a categoria em si.
Isso é legal, isso é muito legal, cara. E é uma categoria relativamente rasa, cara. Você com duas vitórias, três, você pode estar ali na boca do gol para disputar o cinturão, porque
com certeza. Entendeu? Tipo, é o que a gente estava conversando esses dias, que a gente não pode, não vai se surpreender se depois dessa luta a gente entrar no top 15, porque é muito raro a divisão.
Exatamente, exatamente. Ainda teve agora, pô, Cigano saiu. O Over saiu. Os caras estão dando uma renovada, né, cara? Estão dando uma renovada. Então é. Vai rolar. Ó. Tem uma pergunta aqui. A primeira que eu vou ler é do Leonardo Pateira, do teu empresário. Como que você acha que a sua luta com o Jake Collier casa? Como é que é a diferença de estilo? Já... Você gosta de analisar bem? Você senta e estuda o cara? Ou você.
Eu já tô com uma pasta no celular aqui só com luta, vídeos dele.
Que massa, cara, que massa. Você curte olhar,
analisar? Eu acho que estilo casa é bom pra gente, essa luta, porque ele é um cara que ele mostra que ele tem um certo volume, né, no jogo dele. Ele é um cara que tá sempre, movimenta, bate, 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 movimenta. Então, a gente não acredita que ele tem a mão pesada, pelos vídeos que a gente vê, que ele acerta várias mãos limpas nos adversários, e os adversários não mostram que nem sentiram o golpe.
Uhum.
E pelo fato dele ter volume, eu sou um cara que tem volume também, vai ser aquilo, né? Quem tiver unha maior sobe na parede, pode ter certeza que eu vou estar na ponta dos cascos aí. Bora ver quem tem mais gás, quem tem mais coração. E é o tipo de luta que eu gosto, é nesse tipo de luta aí que eu gosto, que eu cresço. O exemplo claro aí foi com o Tafa, né? Com o Jorgan foi também, Jorgan ele começou também. Bem a luta. Porque eu sou o tipo do cara que eu vou crescendo durante a luta. Então, pra mim, quanto mais o cara gastar o gás dele no início, pra mim é melhor, porque eu sei que no final eu vou estar mais inteiro que ele.
Exatamente. E você ganhou de dois caras que já tem um certo nome, né, cara? Então, isso que você tá falando de vou vir pra entrar no ranking não é nada difícil, cara. É bem possível.
É, com certeza. É
bem possível. Olha, chegou pergunta até em inglês aqui, ó. Tem alguma possível Alexander Romanov? É um cara que já chegou a entrar no seu radar, sabe quem é?
Não entrou no nosso radar, porque ele é um cara que ele é empresariado pelo mesmo empresário da gente, né, que é o Okamura.
Ah, entendi.
Apesar disso não ser parâmetro, mas eu acredito que essa luta não vai acontecer tão cedo, que pode ser que vá acontecer. Tem grandes chances, mas a gente acredita que não, nesse momento, é uma luta que vai se casar.
Uma luta se precisar, né?
Até porque o Mick, ele já mostrou que ele tá gostando de me botar com um cara que troca porrada também.
Isso é legal, né, cara?
As últimas duas. Os três caras, né? Porque o Spivak, depois da luta com o Spivak, eu peguei o Jorga, que é o cara que é da trocação. Peguei o Tafa, que é um cara da trocação. E vou lutar com o Kulia, que é um cara que é da trocação. Porém, dos três, o Kulia eu acho que é o cara mais completo.
Uhum.
Porque ele dá umas entradas de queda e tal. Mas eu acho que dos quatro, até agora, eu acho que o mais completo é o Spivak.
E teu chão é bom? Teu chão vai segurar bem lá? Como é que é? A gente não viu também direito, né? Como é que você... Teu jiu-jitsu...
Não sou o Rodolfo Vieira. A dizer que vou sair raspando tal, armlock, não. Mas eu sei me virar. Tanto que... Com a luta com o Spivak no terceiro round, eu tava morto, mas mesmo assim ele não conseguiu me finalizar, sim, né? Eu consegui defender bem as tentativas de finalização dele.
Boa. Ó, eu vou pular algumas aqui de propósito para a gente falar no final, que a gente tem o Dr. Crazy tá perguntando se você vai bater o 110 para a próxima luta. Tá,
110 eu não garanto,
mas vai baixar um pouquinho, 115,
mas vou
16, né? Que você
baixar.
tá, é, falou que você tava querendo, né? Maicon Vinícius, como manter o controle emocional frente a um bom oponente e uma luta importante? Você parece ser um cara tranquilão, né, cara? Você fica muito nervoso, pilhado. Pilhado é diferente, pilhado tem que estar. Mas você
Eu
fica.
fico pilhadão
Mas você fica
aí.
estressado, tipo, preocupado. Caralho, vou ter que lutar. Ou você.
Assim, eu não fico estressado de nervosismo, eu fico estressado porque eu gosto de ficar com raiva durante a luta.
Não, mas tá. Porra.
Eu acho que o ódio tem me servido como um bom combustível.
Mas ali pra luta você precisa, né, cara? Não dá pra.
Tem que
Tem que
ter.
ter aquele fogo, né? Exato.
Não tô indo trocar carícia com ninguém, tô indo sair na porrada. Então tem que ter um pouquinho de ódio. Tipo, eu acho que é muito pessoal também, né? Tem cara que fala que para ele se ficar mais calmo, ajuda a se concentrar na luta e tal. Mas eu sou um cara que eu funciono mais com pilha. Eu sou pilhado. Eu tô ali no vestiário, eu já tô gritando, eu tô falando que eu vou quebrar meu adversário no pau, mesmo sem ninguém entender nada, que é tudo
Tudo
americano.
em português.
Eu já tô gritando que eu vou quebrar no pau, eu já tô na adrenalina. Já tô na adrenalina. Desde a hora que sai. No dia da luta mesmo, eu já fico com pouca conversa, até com a galera do meu time mesmo. Eu sou um cara que fico muito escutando música. Dia da luta, assim, eu escuto muita música. Fico ali acumulando ódio, fico me
Já
concentrando
fica
e tal, para
focado, né?
explodir na hora da luta.
É, pô, mas eu tenho amigo, um monte de amigo lutador, é a mesma coisa, né? Chega a semana da luta, de
É.
repente, uma semana antes daquela semana da luta, o cara já tá, você já sabe, você já percebe que o cara tá
Outra vibe, já tá em outro
outra
astral.
vibe, é, tipo, ele já não dá risada de piada boba, tá ligado? Aquela, tipo, o cara já se transformou, tá ligado? Porra, é
É. É, e eu
sinistro.
acho que tem que ser, né,
É,
velho?
com
Tem que ser, tem que
certeza.
vai fazer,
Com certeza.
tem que
Senão
ter.
você viu o que você viu do sábado passado ali, o amigão que levou a canseira do Brunson, porra. Passa do limite um pouco, né?
É,
Bicho,
passa.
é engraçado, mas ali foi mais triste do que engraçado, porque você viu que ele não tinha o que
É,
fazer, acabou sendo uma rota de fuga dele, né?
ficou meio. Eu senti uma vergonha. Eu até gosto, eu gosto. Na verdade, eu gosto pra caralho do Kevin Holland. Eu acho ele um lutador foda. Até pela personalidade dele. Só que eu acho que meio que ele não tava esperando aquilo. Aí quando ele ficou sem saber o que fazer.
É,
Eu acho que foi
exatamente.
até o Dana White que falou que ele entrou em meio que um colapso mental, não foi?
É,
Durante a
porque,
luta.
tipo, sabe quando você tá tão nervoso que você começa a fazer piada de
Acabou. É, tem
tudo?
gente que ri em velório, né? Tem rola essas
É
paradas.
verdade, é verdade. De
Com
nervosismo,
certeza
né?
rola.
É, tem gente que ri e chora, né? De
Não,
raiva,
com
de nervoso, é
certeza.
verdade. E isso ali ficou meio. Depois que o Dana White falou, eu parei, eu reassisti aquela luta e comecei a pensar com aquela linha de ideia. E faz sentido, cara, porque ele passou do limite da piada. Ele começou a
Passou,
falar
né?
umas coisas que não tinha nada a ver, assim, sabe? Tipo, e levando um amasso total ali, cara. Foi foda, cara. Foi foda. Mas, sei lá. É, cada um. Ó, vamos falar do. Me conta, porque eu não sabia dessa história até os caras do grupo começar a falar lá. Que rolou com o bebezão, cara? Qual que é a treta? Me conta.
Assim, como eu sempre falo, né? Eu sou um cara que eu prezo muito pela lealdade à equipe. Então, o que me atreta com o Bebezão é justamente por causa disso. É, ele era de equipe do Renato Domingues, que é amigo nosso. E o Renato Domingues tem um perfil parecido com a gente, né? Ele faz a carreira do atleta toda, pega do início, constrói passo a passo e tal. E ele fez isso com o Bebezão. Aí, quando chegou na hora de comer a fatia do bolo, o que é que o Bebezão fez? Deu um pé na bunda do cara. Aí,
Antes de
porra.
entrar no UFC, foi isso?
Depois que entrou no UFC, ele deu um pé na bunda do cara. E, pô, isso pra mim é mau caratismo. Aí ele inventou várias desculpas. Ele é tão mentiroso que ele já se perdeu nas próprias desculpas, porque em uma entrevista com um site, ele tentou explicar isso, dizendo que foi por causa de umas passagens. O Renato já desmentiu isso, falou que foi por causa de afinidade, já desmentiu. Tanto que a prova que ele já mudou, depois que ele saiu do Renato Domingues, ele já mudou de academia umas 3 vezes. É, e pelo que me falaram, ele é folgado, ele não gosta de treino, ele foge de treino forte. Então, para mim, é um cara que. Só que é um cara que. Para mim, eu tinha vontade de bater, né? Na verdade, eu tenho, só que para mim hoje não é interessante porque não vou chutar cachorro morto. Quem é bebezão hoje em dia é o cara que veio de 2 derrotas. Para mim, não tem sentido. Analisando friamente agora, não tem sentido eu lutar com ele. Ele tem tudo a ganhar lutando comigo e eu tenho tudo a perder. Eu tô vindo de 2 vitórias em cima de 2 nomes bons
É, exato.
e ele vem de derrota, tá na boca, não sei nem se vai ser cortado ou não. Então, para mim, é a mesma coisa que chutar em cachorro morto, não tem sentido. Eu
É.
quero almejar alguém que esteja acima, não que esteja
E
abaixo de
continuar
mim.
avançando, né, cara?
Não dá,
Querendo ou
vou dar
não,
passo para trás agora.
querendo ou não, você falou, não tô pensando em ranking, não sei o quê, mas você quer ir avançando, né, cara? Igual
Claro,
um
claro.
passo de cada vez, você não quer.
Mas só para lembrar, o fato de eu não querer lutar com ele não anula a vontade que eu tenho de dar uns murros na cara dele.
Vamos ver. Cara, de repente ele embala uma sequência boa de vitória aí, e aí de repente
Vamos torcer para isso, né? Mas ele é fã, ele não vai aceitar essa luta nunca. Já fizeram até mutirão no Instagram para ele, ele bloqueou. Me bloqueou do Instagram, bloqueou meu treinador, bloqueou o Léo, bloqueou todo mundo que me conhece do Instagram.
Ixi, aí não vai rolar então. Então,
Ele é
pra
frouxo.
galera que tá perguntando aí se vai rolar a luta.
Não, acho que é um sonho impossível. É um sonho quase
É,
impossível isso
um
aí.
monte de gente, cara. Um monte de gente. Tá, umas 30 perguntas. O que houve que não aconteceu a luta com o
E
Bebezão?
ele é burro, velho. Ele é burro porque com uma treta dessa, a promoção da luta seria uma promoção boa para dois caras que não são tão conhecidos assim, que são iniciantes no evento, seria uma boa promoção. Para ele, principalmente. Se ele aceitasse essa luta comigo, ele seria uma boa para ele, mais para ele do que seria
Vocês
para mim, como eu já falei.
tentaram marcar antes dessa tua luta com o Justin? Vocês tentaram fazer isso?
Eu desafio ele desde sempre. Desde quando eu nem tava com o contrato no UFC de novo ainda, eu já desafio ele.
Ah, entendi. Entendi. Então é a treta antiga, né? De agora. Tá? A gente sabe da
É.
treta de agora só. Entendi, entendi. Aí tu perguntou se tem algum outro brasileiro que você tem vontade de lutar. Quem que tem de brasileiro ali ainda no, no, nos pesados do
Tem um
UFC?
pezão.
Tem o Pezão. Vamos ver se eu acho.
Sakai.
O Pezão, o Sakai. Ixi, pior que deve ter gente dando uns pulos dessa altura. Assim, ah, o fulano, porra! A gente não lembra.
Mas eu não, também não estou
É,
lembrando, deixa
mas
eu
eu não vou
ver.
lembrar de cabeça aqui também, não, cara. Eu não sei nem onde é que eu posso procurar. Bom. Mas deixa. Então, aí a pergunta era se você tinha, fora o Bebezão, se você tinha vontade de enfrentar algum outro brasileiro. Eu não gosto de. Por exemplo, quando você pega assim, igual o Glover e o Marreta, sabe? Assim, tipo, dois caras ali na boca do gol e não tinha necessidade, a não ser que seja extremamente necessário, cara. Eu não curto muito quando os caras queimam um brasileiro contra o outro, assim, se não for, né? Como é que você se sente nisso?
Eu não tenho vontade de lutar com um brasileiro por agora.
É,
Posso ser que estou
precisar,
à
precisou, né?
vontade.
Vai fazer o quê?
Mas assim, eu sou bem mente aberta em relação a isso. Se eu tiver que lutar com o brasileiro, eu não tenho isso de. Ah, não, eu luto. É, eu sou empregado do UFC. Se você
É,
botar por lutar, eu vou lutar.
exatamente.
Agora eu tenho vontade de. Que eu quero lutar. Tem dois caras, tem dois gringos aí que eu tô com muita vontade de bater,
Ah,
que
boa,
é
manda.
o Maurice Greene, que a gente já trocou até umas farpas pelo Instagram.
Que massa.
Ele fica, na verdade, ele ficou doído, né? Porque na entrevista, logo na entrevista pós-luta, me perguntaram, né, que eu tinha com vontade, os nomes que eu tinha vontade de lutar. Eu falei o Bebezão, óbvio, em primeiro lugar na época. E falei que sentiria muita vontade de bater no Maurice Greene também. Aí ele ficou descontente com essa minha declaração. Ele postou um vídeo lá me xingando,
Ah.
dizendo, falando que nem gangster americano, cheio de gíria, parecendo que
marra.
tava tentando intimidar, é o idiota daquele. Aí eu tô com muita vontade de bater nele e no Tui Vasa também, eu tô doido pra sentar a mão nele.
O Tui foi o que lutou agora, não foi?
Lutou agora, foi que nocauteou
É,
rápido.
o que bebe a cerveja no sapato, né?
Eu
Rapaz.
tô doido porque ele ficou mordido porque eu bati no compatriota dele na
É,
última luta.
eu sempre confundo os
Aí
dois.
ele veio comentar no meu Instagram, né? Aí
Ah,
eu
caraca, que
levei pro
massa.
coração, levei pro coração.
Bom, então, já sabemos quem que você vai. Cara, esse negócio dos caras chegar ali na boca do gol depois da vitória. Tá todo mundo te olhando. O cara chega com o microfone e fala: Ô, quem que você quer?
Tem que ter o nome
Bicho,
pronto, velho. Não
tem que
existe você chegar
ter.
lá e falar quem o UFC botar. Porra, não, velho. É a hora de você pedir sua porra,
É
velho. Tem
isso
que
mesmo,
estar com o nome
perfeito, cara.
pronto.
Perfeito, perfeito. Como é que tá teu inglês, cara?
Estão tentando, né? Assim, eu sou formado pelo FISC, só que eu me formei já tem uns 6, 7 anos, então eu não fiquei com muito contato com a língua, mas eu até que estou desenrolando bem nas entrevistas.
Bom,
Até
cara.
o Derek, né, que é o tradutor do UFC, fala que meu inglês é bom e tal, que é mais questão de
Praticar mesmo, né?
contato com a língua mesmo, mas eu estou sentindo que cada vez que eu estou indo para uma Fight Week, meu inglês está melhorando, tá? Eu estou mantendo mais contato com a liga, então tá. A tendência é
Sabe
melhorar.
que ajuda, cara? Netflix, bota legenda em inglês e assiste.
É, eu faço muito com música isso, velho. Faço
Isso
muito com
ajuda
música.
demais, cara. Ajuda demais. Infelizmente, você só vai destravar a língua mesmo uma hora que você passar um tempo grande aqui. Não tem jeito, cara.
É
Não tem
foda, é.
jeito.
Isso é
Mas
fato.
você saber as palavras e entender o que os caras falam, porra, já é, bicho, já é 1000%. Porque só de eu falo para todo mundo, cara, se você olhar de volta aquela semana da luta lá do Adesanya com o Borrachinha, você tira um cara ali e bota outro que não fala nada de inglês, a metade daquele hype acaba.
É fato.
Porque o que dá a graça é assim, o Adesanya fala um negócio, o Borrachinha respondia de lata. Tipo, aqui não. Eu falo, ah, você acha que eu sou isso? Ah, eu acho que você é aquilo. E aí fica todo mundo, oh! Tipo, se tiver que ir para tradutor, pro tradutor traduzir, para ele falar, pro cara traduzir,
Isso
acabou, velho.
seria
Você fala, putz, que saco. Entendeu? Então,
ajuda na promoção da luta, com
exatamente,
certeza.
exatamente. Então, porra, cara, eu fico muito feliz de ver. Puta, cara, maneiro pra caramba. Sou teu fã também, cara. Então, torcida pra você
Valeu.
aqui, torcer pelo teu sucesso e tudo que eu puder ajudar,
Vamos que vamos.
conta comigo aqui. Qualquer coisa que precisar divulgar, chegou
Tamo junto,
perto
pô.
de luta, vamos
Obrigado.
fazer outro, falar da luta. A gente senta aqui e fica falando
Vamos
mal do cara que você
sim.
vai lutar. Até porque não, aqui é
Vamos.
brasileiro, brasileiro e brasileiro, a gente tá junto, não tem essa.
É, claro. Tamo junto.
Fechou? Mozão, cara, foi um prazer, foi muito maneiro. Obrigado demais, cara.
Eu que agradeço aí o espaço. Tamo junto,
Deixar
irmão.
você descansar, que eu tô ligado que não é fácil.
Vou treinar amanhã, 6 horas da manhã. Só vou
Ei!
comer e dar. Não vai dar nem para assistir o Big Brother hoje. Hoje eu não aguento, não.
Achei que você ia falar, eu só vou comer, não vou nem tomar banho, vou só dormir. Eu falei,
Não, toma não. Banho já tô tomada. Fui logo, porque se esperasse a preguiça chegar,
é
ia
o
dar
selva,
trabalho.
né?
Não consegui sair com sangue bem a foda.
Mozão, pô, obrigado de novo, tamo junto, cara.
Tamo
Fica com
junto,
Deus
irmão.
aí, boa semana,
Você
vamos com
também, velho.
tudo.
Abraço.
Abraço.